Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas, para chegarmos mais longe. Tudo o que somos, desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá Daniel, bem-vindo. Olá. Henrique Prato Olá. Ribeiro, 34 anos, médico psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo, assistente na Católica Medical School e coordenaste também, vou tratar por tu, dada a proximidade das nossas gerações, a estrutura para a saúde mental nos Açores. Exatamente. Os dois já não é a primeira vez que se juntam, sei que já coordenaram juntos um estudo, uma dupla que dava para falar de muitos assuntos, mas hoje vamos falar sobre o sono e as insónias. E vou começar por ti, Henrique. Qual é que é a importância do sono?
Bem, o sono tem uma importância a vários níveis. E uma das principais é remover detritos que são acumulados ao longo do funcionamento normal do cérebro durante o dia, a reparação de tecidos, um reforço do sistema imunitário e depois um reforço das memórias. E aqui nós podemos ir até subdividir em dois tipos de memórias, que são as memórias declarativas e as não declarativas. O que é que isto quer dizer? As memórias não declarativas que estão mais relacionadas com o sono REM e com a fase onde nós sonhamos mais e temos...
O que é o sono?
Chama-se Rapid Eye Movement, porque é uma fase do sono na qual os nossos olhos estão virados para trás e a fazer movimentos contínuos, constantes. E nessa fase nós temos um reforço das memórias não declarativas. São memórias mais físicas, digamos assim, como aprender a andar de bicicleta. E durante o sono profundo, ou o sono não REM, nós temos um reforço das memórias declarativas, portanto de informação, de coisas que vamos aprendendo durante o dia e que são reforçadas durante o sono. Tem também outro papel interessante e que o professor vai gostar bastante de explorar, de certeza, que é servir também para regulação emocional. E portanto nós durante o sono e durante os nossos sonhos vamos revivenciando e experienciando emoções que temos durante o dia, mas sem termos a vivência.
Sei que às vezes sonhamos com coisas que aconteceram durante o dia ou um filme que vimos.
Depois a justificação dos sonhos já é muito mais complexa
e eu não consigo entrar outro episódio. Aí.
Mas estará relacionado, provavelmente.
E olhando para os ciclos do sono, o Daniel também gostava muito de falar da parte do sono em família, como é que se deve organizar a família com o sono e a importância do sono nas diferentes idades. Como é que tu olhas para estes ciclos do sono? Nós temos mesmo de dormir 8 horas?
A resposta é não. Nós não temos todos de dormir 8 horas. Não quer dizer que a maior parte das pessoas não vá dormir entre as 7:30 e as 8:30, entre as 7 e as 9 horas, vá, se quisermos assim. Os ciclos em si são diferentes do que é a evolução ao longo da vida. E ao longo da vida nós vamos dormindo gradualmente menos. E um bebê pode dormir cerca de 18 horas por dia e não tem um período preferencial. Portanto, noite ou dia, gradualmente vai ganhando esse período preferencial. E depois nós vamos dormindo gradualmente menos. Uma boa forma de o percebermos é dizer que uma pessoa aos 70 anos vai dormir cerca de 1 hora e meia menos do que dormia aos 20. Portanto, dá para perceber. Isto é muito à custa de uma perda do sono mais profundo, portanto, do tal sono não REM, da fase 3, e de um maior período acordado na cama. E apesar de tudo, as pessoas acabam por passar mais ou menos o mesmo tempo na cama a partir da idade adulta até uma idade mais avançada.
Deixa-me dizer aí uma coisa importante, porque essa questão, as pessoas têm a ideia que têm que dormir sempre 7 ou 8 horas e ficam ansiosas quando isso não acontece. Portanto, é importante passar essa mensagem que não temos todos que dormir sempre 7 ou 8 horas.
Eu, por exemplo, sei que tenho uma coisa importante no dia a seguir, fico estressada se for para a cama e já sei que não vou dormir aquelas horas e depois acabo por passar uma noite muito pior.
Não, mas isso é diferente. Eu, aqui o que estamos a falar é do sono normal, digamos assim. Não é? Tu aí tens um fator concreto que está a motivar essa insónia. Aqui não. As pessoas não têm todas de dormir o mesmo porque há pessoas que são, por exemplo, short sleepers, que dormem menos de 6 horas e não têm impacto funcional nenhum.
Mas isso tem a ver com a genética? Tem a ver com...
Tem uma base genética grande, até uma base hereditária, que se estima que esteja à volta de 50%, tem uma base genética grande, e no fundo o que é que isto quer dizer? É que estas pessoas conseguem fazer aquelas atividades todas que o cérebro tem de fazer, que falámos no início, são todas feitas em menos tempo e são o suficiente para aquelas pessoas funcionarem bem. E nós costumamos dizer que a insónia é uma doença de 24 horas, porquê? Porque não é só durante o período da noite em que a pessoa não está a conseguir dormir de forma adequada que ela se manifesta, ela depois tem impacto no dia. E a melhor maneira de as pessoas perceberem isto é se dormirem de forma natural, sem ter nenhum motivo, como tu estás a dizer, nenhum fator que desencadeie uma insónia. E se dormirem determinado número de horas e funcionarem bem durante o dia, quer dizer que provavelmente não precisam dormir mais, porque as pessoas não têm todas as mesmas necessidades.
E no caso, pois, mais à frente vamos falar de como é que se lida com uma insónia, mas o que acontece muito é as pessoas que começam a ter insónias, depois já estão o dia inteiro com uma certa ansiedade de eu sei que esta noite eu não vou dormir bem. Como é que isso se gera? Porquê é que isto acontece?
Deixa-me agora acrescentar mais uma coisa. Há pessoas, por exemplo, que ficam ansiosas porque não podem fazer uma sesta, seguir o almoço, porque estão a trabalhar e dormiram poucas horas durante a noite e querem compensar isso com uma sesta, que não podem fazer. Isso gera ansiedade. Como é que nós podemos explicar às pessoas que não tem que ser assim?
Bem, é difícil, quer dizer, se nós estivermos a falar de uma insónia que é episódica, ou seja, uma coisa que ocorre uma vez, deixa a pessoa em privação de sono e afeta bastante o dia da pessoa. E uma sesta pode ser benéfica nesse contexto. Como é que gerimos uma pessoa que não consiga fazer a sesta? Bem, provavelmente nesse dia vai funcionar de uma forma mais cansada e deve manter à noite depois, em vez de ter uma hora fixa para ir para a cama, pode ir para a cama, se tiver sono mais cedo, pode ir um pouco mais cedo e compensar. Há um conceito que é do William Dement, que é da dívida de sono. E, no fundo, este conceito quer dizer que nós, ao longo do dia, estamos a acumular uma dívida para com o nosso sono. E todas as noites temos de zerar. No mundo ideal, todas as noites nós conseguimos zerar a nossa dívida e começar o dia seguinte a zeros, com a nossa dívida para com o sono. Muitas vezes o que acontece é que, se houver privação, nós vamos acumular dívida de sono, que pode depois ser compensada noutras noites dormindo um pouco mais. Ela não tem de ser compensada de um para um, é assim como as dívidas soberanas dos países, pode ser negociada de vez em quando, e portanto nós não temos de dormir exatamente, por exemplo, no fim de semana, se compensarmos uma semana na qual dormimos menos, não temos de compensar as horas todas, mas esse efeito de compensação existe, esse efeito de dívida de sono.
Temos que dizer aos nossos ouvintes que o Henrique estava a preparar, a ultimar, podemos dizer que está a acabar, um livro.
Agora já é ultimar.
Um livro sobre estas questões. Já tem título?
Tem. Dormir é fácil.
Ótimo.
E há abordagem. Data também, já agora, se há alguma data já.
É assim, as datas já foram mudando tantas vezes que eu já tenho medo de pôr outra, mas eu gostava que até ao final deste mês o livro estivesse 100% do lado da lei.
Mas a propósito desse livro, não vamos estragar a leitura do livro.
E não precisa de spoilers, aqui é o livro do Henrique.
Mas há uma coisa que eu tenho ouvido o Henrique dizer e que acho que é muito importante, que é esta questão de a pessoa ir para a cama sem sono.
Portanto, só quando tem sono, exato. Sono. Não dever ir para a cama sem sono.
Portanto, isso é uma coisa importante. Pode explicar isso um pouco melhor? Portanto, porque eu tenho na clínica, e o Henrique com certeza tem também, pessoas que, com aquela pressa de irem dormir, digamos assim, depois vão para a cama sem sono, andam de um lado para o outro, utilizam o telemóvel, etc. E aquilo torna-se cada vez pior.
Isso. E o livro, isso é uma das abordagens principais do livro, porque nós podemos pegar nos três P's de Spielman, que são os fatores predisponentes para a insónia, os fatores precipitantes e os fatores perpetuadores. Nós podemos atuar nos perpetuadores. Porquê? Os predisponentes, uma pessoa não muda. A genética, ser mulher tem um risco maior, ser mais velho tem um risco maior, portanto, são as coisas que nós não podemos mudar. Os fatores precipitantes são, como a Marta disse há bocado, se houver um exame, se houver uma circunstância de vida que causa um aumento de ansiedade ou que impede o sono por algum motivo, e portanto também são difíceis de atuar. Mas podemos tocar nesses fatores perpetuadores, e esses fatores perpetuadores, curiosamente, são coisas que muitas vezes as pessoas fazem para tentar corrigir a insónia, mas que estão errados. E ir para a cama a uma determinada hora é um deles, é um dos principais. Porque as pessoas dizem, eu tenho de dormir 8 horas. Portanto, tenho de ir agora para a cama. Mas se a pessoa não tiver sono, a pessoa vai chegar à cama, não consegue adormecer e vai começar a pensar no facto de não conseguir adormecer e vai acabar provavelmente por piorar o outcome da noite.
E o que é que a pessoa deve fazer se as horas forem passando e não tiver sono?
Exatamente, como sair tratar uma insónia.
O quê?
Sair da cama. Isso é uma das técnicas comportamentais que o livro vai abordar. São duas principais, que é a regra dos 15 minutos. Portanto, se uma pessoa está na cama durante 15 minutos e não consegue adormecer, deve-se levantar, ir preferencialmente para aquilo que se chama sleep nest, ou seja, uma zona de tampão, onde a pessoa pode estar antes de ir para a cama e deve estar antes de ir para a cama para desligar do dia, pode voltar aí e depois regressar à cama.
Mas nessa zona, com telemóvel ou sem telemóvel?
Esta zona já sem telemóvel. É uma zona onde a pessoa deve desligar do dia, no fundo uma zona com menos atividade e que não seja uma zona regular, de uso regular na casa.
Por exemplo, pode ouvir uma música suave, pode ler.
Por exemplo, pode ler.
Pode ler.
Pronto, pode ler aqui, pode ler. E, no fundo, isto já é uma técnica da parte cognitiva e que faz com que a pessoa isole o dia do sono.
Tem um momento específico para...
Exatamente, para desligar o dia.
E olhando ainda para esta pressa que o Daniel estava a falar, de ter que dormir cedo, alguns truques que se calhar são mitos, não sei como é que olham, mas o tomar banho antes de dormir,
ajuda.
O exercício físico antes de dormir,
não.
Para ficar cansado.
O exercício físico é um bom exemplo, porque tem um efeito positivo e um efeito nocivo, que é o exercício físico feito durante o dia tem um impacto muito bom no sono. O exercício físico, especialmente se for intenso, feito perto da hora de ir para a cama, já vai prejudicar o sono.
Porque ativa...
Exatamente, mas um banho de água quente, por exemplo, ajuda as pessoas a dormir. Ou roupa de cama pesada, ou ter o quarto a uma temperatura relativamente fresca. Portanto, todas essas técnicas que fazem parte da higiene do sono, apesar de não terem um impacto provado na insónia ou para o tratamento da insónia, são hábitos que devem ser feitos por toda a gente, por toda a população.
E, por exemplo, o telemóvel, que eu tenho muitos adolescentes que me procuram e que dizem: eu preciso do telemóvel para adormecer.
O TikTok, okay. Há muita gente que fica no TikTok...
Está a fazer assim? Está a fazer assim.
Sim, a fazer assim no... e também é para mim.
Certo, certo. Bem, o telemóvel... Põe essa questão e que se põe também com televisão no quarto, por exemplo, da luz azul.
Ou computador, pessoas que veem séries para adormecer.
Isso.
E dizem: eu preciso de ver uma série para adormecer.
Pronto. E aí já é um condicionamento do sono. Mas o telemóvel em concreto, hoje em dia os telemóveis já não têm, ou quase nenhum telemóvel tem esta luz azul já.
Sim.
E então o grande problema na cama com o telemóvel acaba por ser a hiperestimulação. E o TikTok é um bom exemplo. O TikTok são vídeos rápidos, muitos deles abaixo dos 20 segundos, não é? Em que as pessoas fazem um swipe e estão no vídeo seguinte, e no vídeo seguinte, e no vídeo seguinte. E portanto, a estimulação não para.
Portanto, isso prejudica o sono.
Prejudica o sono e prejudica a capacidade de adormecer, claro.
Portanto, devemos dizer aos pais que nos ouvem e aos jovens que nos ouvem, felizmente tem bastantes jovens que nos ouvem, que devem deixar o telemóvel noutra divisão da casa.
Exatamente. O que se diz normalmente é que a cama só deve servir para duas coisas: para dormir e para relações sexuais.
Mas pode estar no quarto o telemóvel ou tem que estar fora?
Se conseguires não usar, eu deduzo que possa estar no quarto. A maior parte das pessoas hoje em dia tem o telemóvel como despertador. Que acaba por ser uma necessidade básica, não é? Para o dia seguinte. Mas as pessoas não o devem usar, isso claramente. Mesmo ler na cama, não é recomendado. A cama deve servir mesmo só para dormir e para relações sexuais. E a leitura deve ser feita na tal zona tampão de que eu falei há pouco, por exemplo.
E há algumas técnicas de relaxação, de descontração, que possam ajudar a pessoa a adormecer?
E são outras das técnicas que estão dentro do que é a terapia cognitiva ou comportamental. Já agora, o objetivo do livro de que falámos é precisamente esse, é as pessoas poderem tratar a insónia em casa com recurso à terapia cognitiva ou comportamental para a insónia, que e esta é a única área da psiquiatria na qual isto acontece, independentemente do tempo de duração e da gravidade da insónia, a primeira linha de tratamento, antes de ser farmacológica, é sempre a terapia cognitivo-comportamental para a insónia, mas é muito difícil gerar acesso a ela. E por isso é que nós o estamos a fazer em livro.
E o que é que pode dizer, sem estragar o livro mais uma vez? O que é que pode aconselhar, aconselhar aos nossos ouvintes? Regras práticas que possam ajudar?
Das técnicas de relaxamento?
Sim.
Por exemplo, temos o relaxamento muscular progressivo, que consiste em ter a pessoa deitada e fazer contrações de grupos musculares durante 6 segundos, e depois relaxá-los durante 12 segundos e fazer uma sequência desde a cabeça até, pode ir até à ponta do pé, para começar a adormecer. E outra técnica que nós vamos ter no livro é da imaginação guiada. Na imaginação guiada consiste em ter a pessoa a fazer um trajeto ou a visitar uma área que conheça e a ir parando, a ir imaginando os sons, a imaginar as texturas.
Por exemplo, uma saída de casa e um percurso que a pessoa faz. Isso. Assim, vira à direita, encontra um café.
Isso.
Encontra uma loja de eletricidade, a pessoa vai pensando nesses cenários.
E o que a pessoa não deve fazer, curiosamente, é engraçado, é imaginar-se a falar. Porque a imaginação verbal tem mais peso do que a visual. É mais ativadora. Portanto, a pessoa deve imaginar-se, pode ouvir, pode pensar nas texturas e nos trajetos, mas a imaginação verbal é mais ativadora.
E a pessoa, quando faz esse trajeto e vai imaginando que vai fazer esse trajeto, muitas vezes adormece.
A ideia é adormecer no trajeto.
Então, há um caminho sem medicamentos, porque ainda agora há pouco tempo saiu um novo relatório do Conselho Internacional para o Controlo de Narcóticos, que diz que em 2022 Portugal foi o segundo país do mundo que mais consumiu este medicamento.
Zolpidem,
exatamente.
Que é uma Z-drug. Eu, por acaso, eu também eu li essas notícias, são sempre dadas com a palavra consumo, mas eu tenho de discordar do uso da palavra consumo aqui, porque parece que as pessoas vão buscar Zolpidem ao dealer. Não quer dizer que não haja algumas que vão, mas na verdade isto é prescrito por médicos. E o que eu acho que acaba por acontecer é que os médicos, como há muito pouca disponibilidade desta terapia cognitivo-comportamental, têm tendência a ter de medicar as pessoas para lhes resolver o problema da insónia, que tem um impacto funcional muito grande no dia delas. E o objetivo do livro é mesmo este, é reduzir o número de pessoas que têm de ser medicadas. E depois também temos...
Mas porquê que em Portugal este número é tão grande?
Porque isso é um fármaco muito específico também. E quer dizer é que, provavelmente, em Portugal, por algum motivo, se dá mais esse fármaco do que se dá a outros. Mas depois
esse fármaco resulta, ou seja, as pessoas adormecem. Têm inconvenientes.
E é a única Z-drug que nós temos, portanto, é o único fármaco deste tipo específico, embora seja muito parecido com as benzodiazepinas, não é? Com os outros sedativos. Agora, nós temos um conjunto muito grande de outros fármacos que são usados no sono e que, se calhar, outros países têm no nível superior ao nosso. Portanto, isto é muito específico para os Zolpidem. O problema destes medicamentos é que são medicamentos que causam habituação e dependência se forem dados durante... São medicamentos muito úteis, mas que devem ser usados de 4 a 6 semanas. E a partir das 6 semanas começamos a entrar num risco da pessoa desenvolver dependência em relação ao medicamento. E depois isto, no longo prazo, tem uma data de consequências, como possíveis quedas e fraturas de ossos, principalmente nos mais velhos. Afeta a memória, mesmo a capacidade cognitiva no longo prazo pode estar afetada. Há estudos dispares, alguns estudos referem um aumento de incidência de demência, mas saíram, há dois estudos mais ou menos recentes da base de dados nórdica que são bases de dados com muitos casos, muitos doentes que dizem que afinal parece que não aumenta o risco de demência, mas portanto são fármacos que não devem ser feitos a longo prazo e que muita gente faz a longo prazo por não ter outras opções disponíveis e também pela tal ideia de que o professor falou há pouco das pessoas pensarem que têm de dormir 8 horas e se não dormirem 8 horas estão a funcionar mal. Isso é um mito que não só causa insónia às pessoas, porque põe as pessoas ansiosas com o facto de não dormirem 8 horas, quando não precisam.
E os relógios que têm as horas, isso também...
Os wearables, estás a dizer? Sim. Ou seja, os acessórios...
Os smartwatches, todos isso. Têm... Sim.
Na maior parte das vezes, eu o que digo aos meus doentes é, se dorme bem, pode usar o relógio à vontade, não há problema. O problema é quando tens doentes que dormem mal e que estão à espera que a aplicação lhes diga qual é que foi a eficiência do sono nesta noite e estão a gerar ansiedade porque estão a tentar competir com a aplicação, estão a tentar ter bons resultados na aplicação. E portanto aí normalmente nós mandamos as pessoas retirar
o relógio.
Esses dispositivos.
Agora, falemos de uma população mais específica, que são as crianças e adolescentes. Há muitas crianças e adolescentes, há uma percentagem significativa, cerca de 10% dos adolescentes portugueses usam medicamentos para dormir, num estudo de 2022. O que é que o Henrique pensa sobre isso? Sobre jovens que tomam medicamentos para dormir. Estão agora em voga as gomas. As gomas são de melatonina.
Melatonina.
Temos que falar sobre isso. Os pediatras prescrevem.
São acessíveis, aquilo apetece sempre.
Vendem-se da farmácia facilmente. É a melatonina.
Sim, não tem sequer, não necessita de prescrição médica.
Exatamente.
E portanto, é de livre acesso. A melatonina funciona bem, não é? A melatonina é uma hormona que o nosso corpo produz na glândula pineal e, portanto, faz parte do funcionamento normal do indivíduo e que, no fundo, predispõe-nos a adormecer. E nós, ao longo do dia, vamos acumulando melatonina e ela é destruída e por isso é que, por exemplo, as gomas e os frascos onde vem a melatonina têm de ser sempre opaco. A melatonina é destruída pela luz do sol. E, portanto, mesmo a nossa melatonina, ao longo do dia, vai sendo degradada pela luz do sol, e nós depois, à medida que vem a noite, vamos começar a acumular mais melatonina e ajuda-nos a adormecer.
Isso é uma das razões porque se deve dormir à noite e não durante o dia. E as pessoas que trabalham em turnos têm às vezes mais dificuldade na gestão do sono. A Marta teve um bocadinho essa experiência.
Sim, eu fiz madrugadas e eram os dias em que estamos completamente ao contrário.
Deixe responder sobre as gomas, que eu tenho mais uma questão para o Henrique.
Estamos primeiro às gomas.
Encontro muito na clínica.
Sobre as gomas, em relação à...
À utilização,
sim.
Porque o que eu tenho encontrado, portanto, em princípio, não temos nada contra as gomas, não é? É um produto natural.
Desde que seja...
Classificado como suplemento alimentar. A questão que eu tenho encontrado na clínica é que depois as pessoas tomam durante muito tempo, porque acham que não vão dormir as tais 7 ou 8 horas se não tomarem uma goma de melatonina.
Certo. E aí é muito difícil, ou melhor, pelo menos os estudos que eu tenho encontrado não me conseguem dizer claramente o impacto de longo prazo. E aqui até há teorias divergentes. Há quem considere que por estarmos a introduzir uma substância que é produzida de forma natural pelo corpo, podemos fazer com que o corpo se iniba de a produzir. Mas, na verdade, a produção da melatonina no corpo até parece ser autoalimentada. E, portanto, o que se deve fazer é tomar durante períodos curtos. Isto porque, por causa do efeito psicológico, tem uma pessoa sentir que tem de tomar algo.
Tem que tomar para dormir.
E tomar antes, bastante antes da hora em que a pessoa adormece. Porquê? Porque basta dar um pequeno pico na melatonina, cerca de 6 horas antes da hora de adormecer. Basta ter um pequeno pico para depois o corpo, a partir desse pico, produzir a melatonina necessária e continuar a produção.
Por exemplo, tomar a seguir ao jantar, por exemplo.
Ou a seguir ao jantar, ou em alguns casos antes.
Mesmo
até
antes.
Dependendo da hora de deitar da pessoa.
Algumas pessoas têm tendência a tomar quando vão para a cama.
Para a cama. Não tem grande... Aí estarão a aumentar o nível de melatonina...
Mais para a frente.
Exatamente, para a frente no dia. E, portanto, não fará tanto sentido. Portanto, deve ser tomada antes.
Esta questão agora também, para não me perder, das profissões que têm turnos à noite, como é que isso deve ser gerido? Falámos de cestas também.
Sim.
E eu sentia que precisava dormir uma cesta, mas depois nunca sabia quanto tempo é que eu tenho que dormir essa cesta. É bom dormir a cesta? Devo deitar-me mais cedo? Como é que...
Nós temos dois grandes... Há várias coisas que regulam o sono, há vários sistemas... Mas há dois sistemas principais. Um é do ritmo circadiano, que já todos ouvimos falar, e portanto lá está essa relação com a luz solar, com o ritmo das 24 horas e da pessoa estar regulada e habituada a dormir durante o período noturno e estar acordada durante o dia. E outro é um sistema de homeostasia, de pressão do sono, se quisermos chamar assim, que é causado por uma substância que se chama adenosina. E a adenosina é, no fundo, um produto da degradação da energia que nós usamos durante o dia. Então, durante o dia, nós vamos acumulando também adenosina, que nos faz gradualmente ter mais sono. E, portanto, quanto mais tempo passarmos acordados, mais sono vamos ter via este mecanismo. A adenosina é aquilo que a cafeína inibe. E, portanto, a cafeína desperta-nos e é um estimulante porque inibe a adenosina especificamente. No caso de quem trabalha por turnos, vai estar com o ritmo circadiano especialmente afetado. E depois, o que é essencial? É que as pessoas durmam na mesma ao número de horas que precisam dormir, só que como muitas vezes o ritmo circadiano não está adaptado a isso e está coordenado para a pessoa estar acordada durante o dia, a pessoa acaba por dormir menos porque acaba por se deitar muito mais tarde e mesmo que acorde mais tarde acaba por não acordar o quão mais tarde era necessário para cumprir as horas de sono que precisa. E aí uma sesta vai ser benéfica. O problema das sestas é que se elas ultrapassarem os 25 minutos, meia hora...
Aquela power nap, chamada.
Exatamente. Vão começar a degradar de uma forma mais marcada a tal adenosina.
Uhum.
Então a pessoa depois corre risco de chegar à noite quando tem de dormir e não ter sono. E as pessoas que trabalham por turnos, é sabido que têm risco aumentado de mortalidade precoce, de desenvolver quer doenças cardiovasculares, metabólicas, portanto é um risco real.
E depressão, por exemplo? As pessoas que estão mais acordadas à noite, como estão ao contrário, não veem o dia, podem ficar mais deprimidas?
Depende. Se me estiveres a falar de pessoas que trabalham por turnos, sim, tem fator de risco. Até porque vão ter, como eu disse, um fator de risco aumentado para desenvolver todo este tipo de doenças que tem uma relação muito próxima com a depressão. Se me falares de pessoas que têm tendência a estar acordadas durante a noite, que é uma coisa diferente, nós costumamos chamar, na classificação ficam as corujas e os cotovios, que são... Os cotovios são pessoas que têm tendência a acordar muito mais cedo e as corujas são pessoas que têm tendência a funcionar melhor mais tarde. Aquelas pessoas ficam a estudar à noite.
É isso, estudar à noite.
E aí, desde que as pessoas durmam aquilo que devem, que necessitam de dormir, se andarem num ritmo saudável, à partida não haverá grandes consequências. Faz parte do funcionamento daqueles indivíduos.
Que varia de pessoa para pessoa.
Exatamente.
Então. Falemos um bocadinho sobre o café. Qual é a sua posição do café? Como se deve tomar, se não se deve tomar?
Então,
eu tenho feito alguma pressão sobre os meus netos que não gostavam à partida muito de café.
Para beberem tudo a beber café. Prescrição. Prescrição
do avô. Conselho de avô.
Exato.
Tem resultado durante o dia em termos da concentração dos estudos e tem algum efeito de prevenção do Alzheimer. É isso? Estou a dizer bem?
Está a dizer bem. E no fundo nós temos dois suplementos que têm efeito imediato, digamos assim. E isto muito usado no desporto, não é? A creatina e o café. A creatina e a cafeína são as duas moléculas que têm efeito imediato. No caso do café, o que vai fazer é isto, inibir a adenosina, que nós falámos, portanto manter as pessoas mais ativas, aumentar a capacidade de concentração e tem esse efeito neuroprotetor que o professor disse, e muito bem.
Uhum.
E portanto acaba de funcionar com
E as pessoas perguntam quantos cafés por dia e se devem tomar café à noite. Isso é variável de pessoa para pessoa, não é?
Sim, há muita gente que toma café à noite e não sente impacto no sono e dorme na mesma. Agora, aquilo que é recomendado é que as pessoas não bebam café para lá das 2:30, 3 da tarde.
Sim.
A mim faz a diferença. Se eu beber um café às 5 da tarde, já vou dormir pior.
Pronto. E faz diferença. Depois, quantos cafés por dia? É muito variável. O meu professor de bioquímica na faculdade, que era ultra dedicado ao café, que era o Rodrigo Cunha, dizia que até 5 cafés por dia é benéfico. Agora, acho que depende muito de pessoa para pessoa.
E depende também da idade, não é? 5 cafés no idoso.
Deve ser
excessivo.
Pronto, agora não consigo dizer assim até 2 ou 3
durante o dia é recomendável tomar café. Eu acho que essa mensagem nós temos de dizer com segurança.
Exatamente, não depois, lá está. Sim, não durante a tarde. Portanto, ideal até ali depois do almoço tomar o café.
E agora temos que falar sobre o álcool, Marta.
Exatamente, já a chegar ao fim, vamos às saídas à noite.
Porque vocês dois saem à noite, jovens. Eu já não saio, não sei para casa de amigos, mas vocês vão se divertir à noite.
Já disse ao professor que ainda tenho o objetivo de levar o professor ao luxo, nem que seja numa hora aceitável.
Sim, ao terraço.
Exatamente, ao terraço, ainda com luz do sol, mas tenho esse objetivo.
Então, como é que é? Saídas à noite, o impacto do álcool no sono. Há pessoas que, por exemplo, vão sair uma noite, estão de ressaca no dia a seguir e na noite a seguir dormem muito mal. Qual é que é a tua opinião?
Pronto, a primeira coisa que acontece é, à partida, se tu saíres à noite, vais funcionar num ritmo diferente daquele em que estavas a funcionar e, portanto, vais ter uma disrupção do ritmo circadiano, não é? Da mesma forma que falámos do trabalho por turnos, mas de uma forma menos regular, uma forma episódica. E, portanto, vais dormir até mais tarde, provavelmente no dia seguinte, e depois a tua pressão de sono não vai ser a pressão de sono à hora específica que tu estás habituado a tê-la e, provavelmente, se fores para a cama à hora que estás habituado, não vais adormecer tão facilmente. E depois, o papel do álcool. Embora haja pessoas que achem que dormem melhor com álcool.
Uhum.
E o álcool tem um efeito, como é, é uma droga depressora do sistema nervoso central, se quisermos dizer assim, até tem um efeito sedativo, um ligeiro efeito sedativo. O que acontece é que o álcool prejudica muito a qualidade do sono.
Mesmo um copo de vinho antes de dormir, que às vezes há pessoas que fazem...
Já houve uma noção de que um copo de vinho podia ser protetor. Hoje em dia, essa noção está abandonada.
É importante frisar isso. Há muitas pessoas que dizem que faz bem tomar um copo de vinho.
Uhum.
Não.
Está completamente errada essa ideia.
É, isso já está ultrapassado, mas eu aprendi isto na faculdade ainda, não é? Falava-se disto, o copo de vinho poder ter um impacto positivo, mas não. E o que acontece com o álcool é que o álcool vai diminuir o período de sono profundo,
uhum.
portanto, que é uma parte muito importante do nosso sono, vai diminuir a profundidade do sono e vai tornar o sono mais fragmentado. E, portanto, vai ser um sono muito menos eficiente. E a pessoa vai acordar provavelmente mais cansada no dia seguinte.
Também, mas vocês dois saem à noite. Deixem-me dizer que é difícil sair à noite sem beber, porque há um fator de socialização que o álcool
é verdade.
Faz. É difícil um jovem de 17 ou 18 anos que sai à noite beber um sumo de laranja ou uma Coca-Cola. Há muita pressão no grupo de pares para beber.
Mas mesmo o professor, se chegar a um jantar com amigos e não beber um copo de vinho, as pessoas vão perguntar se está tudo bem.
Exatamente.
É. Não é?
Há uma certa pressão por isso também.
Não, o álcool está... O álcool é, de todas as drogas, é aquela que causa mais preocupação em termos de saúde pública e que tem mais impacto. Também porque lá está. Está tão... imiscuída na sociedade,
uhum.
que quase toda a gente consome, seja mais, seja menos, com maior regularidade ou menor, é socialmente não só muito bem aceito, mas quase imposto em determinadas circunstâncias.
Sim, é difícil as pessoas divertirem-se sem beber, não é? É difícil.
Quer dizer, eu acho que também depende um bocado das pessoas.
Mas agora, aguentar o que acontece... uma noite inteira...
Sim, sim.
É mais complicado, até por sono.
E nem é só isso, é o álcool depois dá um determinado grau de desinibição que muita gente considera benéfico para um ambiente de sair à noite em que querem conhecer pessoas novas e
Exato.
Estão mais desinibidos para ir falar ou para conhecer pessoas novas. Portanto, tem esse impacto ao qual muita gente acaba por ficar habituado.
E o que é que o Henrique recomendaria para sair à noite, beber e depois no dia seguinte para a fase de ressaca? O que é importante que as pessoas façam?
Que é
em termos
importante.
Do seu sono no dia seguinte, se levanta muitos problemas familiares.
É que uma das coisas...
Famílias de adolescentes
querem sair para almoçar e estão os filhos a dormir até às 10.
Isso mesmo, portanto, ao almoço com o avô, no sábado...
Eu estou a sentir que esta pergunta vem com interesse próprio.
Exatamente.
Eu acho que a melhor forma, quer dizer, é as pessoas verem com moderação, não é? Dentro do que lhes for possível. E depois tentarem ter uma rotina minimamente saudável no dia seguinte.
E é útil beber água durante a noite? Muito. Evitar a desidratação?
É muito útil beber água porque o álcool desidrata, não é?
Uhum.
Inibe a hormona antidiurética e, portanto, vai desidratar as pessoas. Beber água, a cafeína ajuda normalmente, mas mais com a parte dos sintomas de ressaca, não é? Que algumas pessoas têm. E depois, quer dizer, todas as recomendações habituais, uma alimentação saudável, e um exercício físico regular vão ajudar as pessoas a
dormir. Em termos do sono, não convém jantar muito.
Pronto, isso é uma das questões que não pertence formalmente à higiene do sono, mas é muitas vezes colocada em conjunto, que é comer muito, e às vezes as pessoas têm a ideia de quando como muito fico meio sonolento, portanto vou comer muito. Sim. Antes de ir para a cama.
Isso mesmo.
É uma ideia errada. Comer muito antes de ir para a cama prejudica a qualidade do sono e não se deve fazer.
Já estamos a chegar ao fim, que isto, acho que hoje já estendemos aqui a nossa conversa. Havia muita coisa para perguntar. Obrigado, Henrique, por ter estado aqui connosco.
Obrigado,
hoje.
Obrigado.
Eu e o Daniel encontramos-nos para a semana, quarta-feira, outra vez. Vamos falar sobre o divórcio e as consequências do divórcio. Uma boa semana aos dois e todos os nossos ouvintes. Até para a semana, Daniel.
Obrigado.